modificações da sociedade que iriam influenciar os séculos vindouros. Vejamos o exemplo do romance A Cidade e as Serras e do conto Civilização. Nestes, essa narra a vida de um homem, Jacinto, materialista e consumista, rodeado dos mais sofisticados e recentes inovações tecnológicas e culturais e com acesso total à cultura. Um modelo do homem civilizado, mas também um paradigma da infelicidade, desanimado e entediado, apesar do excesso em que vivia. Um homem desenraizado do solo e da cultura, que ao buscar a felicidade empreende uma viagem simultaneamente exterior e interior de autoconhecimento. Na serra, no Douro, junto da natureza, longe da comodidade e dos aparelhos científicos, encontra então a felicidade que a civilização não lhe dava. Foram muitos os seus contemporâneos que aprenderam a ler pelos seus livros, bem como as gerações que se seguiram. Com essa, aprendemos também a sentir e a pensar. Descrita simples, fina, erudita, incisiva com uma visão irónica dos políticos e das classes dirigentes, capaz da observação íntima das paixões e contradições humanas, o legado de Eça de Queiroz não acabou com a sua morte. É imenso o acervo da crítica da sua obra, inúmeras edições e traduções, adaptações ao cinema nacional e estrangeiro ou a inclusão nos programas do ensino secundário. Eça deixou-nos uma obra universal e de leitura ininterrupta. Escritor maior, marcou a língua portuguesa, contribuiu para a expansão da cultura portuguesa sobre o signo de um forte caráter humanista. No ano em que se assinalam os 175 anos do seu nascimento e os 120 anos da sua morte, é amplamente justa e consensual a propositura da concessão de honras a Panteão Nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores familiares de Eça de Queiroz e a Fundação Eça de Queiroz. Cumprimento também o PS pela iniciativa de honras de Panteão Nacional do escritor Eça de Queiroz. O escritor José Maria Eça de Queiroz, vulto maior da literatura portuguesa e com projeção internacional na sua época, foi também jornalista e cônsul e um pensador inconformado e incansável. É um exemplo do que, nos dias de hoje, podemos considerar por ativista na senda incansável e dependor pedagógico de levar os seus leitores a pensar, usando a sua pena como arma ou como farpa implacável, como ele diria, certeira aos usos e costumes, mas também à elite burguesa, onde eram recrutados os dirigentes políticos e os deputados da Câmara, numa época em que se vivia em Portugal o período da regeneração e o rotativismo partidário. Jovem e recém-licenciado em Direito, em Coimbra, onde integrou a geração de 70, com Antero de Cantal e Ramalho Ortigão, através do qual é introduzido o realismo, vem viver para Lisboa, onde, como ele próprio diz, traz por dom debaixo do braço. É nessa altura que escreve As Farpas, com Ramalho Ortigão, durante os anos de 1870 e 1871. Constituem um registro da sociedade portuguesa nos anos posteriores, irónico, caricatural, crítico e pedagógico. No final do século XX, em Portugal, o neoliberalismo fazia os seus primeiros avanços. Nessa altura, novos cronistas, podemos dizer que na senda de Eça, faziam a mesma crítica feroz aos hábitos e costumes, desta vez travestidos de novo risquismo, preponderante politicamente, insuflado pelos dinheiros da fundo perdido que vinha de uma Europa para a qual Portugal tinha acabado de entrar. Enquanto isso, uma jovem professora de História lia e discutia com os seus alunos passagens da crónica dedicada à Câmara. Ilustra as fragilidades do rotativismo partidário e permite, ao mesmo tempo, um exercício de empatia histórica e de, a partir do passado, compreender o presente. Passadas três décadas, eis que há tentativas de desacreditar a democracia. Que farpas escreveria essa ao assistir a certas intervenções inflamadas nesta Câmara? Embora a pena e a voz de muitos denunciem o fenómeno populista tentacular nos dias de hoje, faz-nos falta a ironia de Eça para denunciar as tolices, como dizia, e mostrá-las ao povo. Seria hoje este Eça um homem de esquerda? Bom, ele visava a transformação de um Portugal pobre, analfabeto, rural, piedoso, conservador, dominado por uma pequena elite burguesa, impreparada politicamente, intriguista e ciente dos seus interesses. Essa de Queiroz é, até aos dias de hoje, um autor incontornável através da sua obra e gerações de estudantes aprendem ainda hoje o gosto pela literatura e, sobretudo, são desafiados a pensar criticamente e a questionar. Da importância da leitura como janela para o mundo, como chave para a sua compreensão, já todos o sabemos. E esse é o verdadeiro trabalho da educação para a cidadania e para a democracia e a interdisciplinaridade que tem de ser feito nas escolas. Termino dizendo que acompanhamos a iniciativa do PS e que dá continuidade ao desejo da Fundação, dando honra de panteão nacional a essa com as suas próprias palavras. O realismo é a negação da arte pela arte, é a proscrição do convencional, do enfático e do piegas, é a abolição da retórica considerada como arte de promover a comoção usando a inchação do período, da epilepsia, da palavra, da congestão dos torpos. É a análise do conflito da verdade absoluta. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar este debate, Sr. Deputado José Luís Carneiro, deveria ter apenas 4 segundos, mas vá lá, eu vou-lhe dar mais 10, 14, para encerrar o debate, visto que ultrapassou largamente o seu tempo. Faz favor.
Senhor Presidente, o Eça de Queiroz, ouvindo-nos, vendo-nos e observando-nos, certamente não deixará de ter em consideração este gesto de grandeza do Sr. Presidente da Assembleia da República. Queria, Senhor Presidente, agradecer-lhe a abertura para que este processo se pudesse encetar no diálogo com todos os grupos parlamentares. A Assembleia da República deu hoje um grande exemplo de maturidade democrática e de serviço ao país. E com a atitude que hoje aqui foi tomada por todos os grupos parlamentares, estamos não apenas a homenagear um dos maiores vultos da literatura e da cultura do nosso país, como estamos também a homenagear o povo e uma região onde essa se inspirou para escrever os seus romances. Essa de Queiroz, que teve contacto com todo o país, não deixou de transpor para o seu romance, para a sua criação literária, a sua visão, a sua interpretação do desenvolvimento. Como alguém que aceitou esta responsabilidade, por determinação da Fundação Essa de Queiroz, e vivendo o sentimento profundo do significado desta homenagem, por ter podido conviver com aquela que foi a obreira da Fundação Essa de Queiroz, Maria da Graça Salema de Castro, com quem pude dialogar durante horas, dias e noites, durante a minha vida de autarca, queria agradecer às senhoras e aos senhores deputados e, muito particularmente, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, esta convergência política no reconhecimento e no modo como estamos a fazer justiça. Ao seu trineto, escritor, que hoje também já está além fronteiras, a representar no plano cultural e literário o nosso país, as maiores felicidades e o agradecimento, o justo agradecimento à família. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Eu também queria, evidentemente, agradecer à Fundação Essa de Queiroz e à família e ao trineto aqui presente, aliás, romancista de largo presente e de enorme futuro, digamos, o apoio que foi dado para que esta sessão se pudesse realizar. E vamos finalizar este ponto e entrar no segundo ponto da nossa agenda, em que temos um projeto de lei do PSD, que aprova o regime jurídico da desclassificação de contratos outros documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em setores fundamentais, e também um projeto de lei do PAN que aprova um regime jurídico de transparência dos contratos, acordos e outros documentos relativos a operações que determinem a utilização ou disponibilização de fundos públicos relativamente a entidades pertencentes a setores estratégicos. Tenho a palavra para abrir o debate e para apresentar o projeto do PSD, o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, este diploma que agora apresentamos é o diploma da defesa dos contribuintes. Os portugueses têm assistido ao longo de muitos anos à utilização de recursos públicos para solver responsabilidades de outras entidades em prejuízo, desde logo, de melhores serviços públicos. E tantas vezes a informação que legitimamente deveria ser facultada aos portugueses nunca foi. Nesta matéria, os casos mais recentes de uso de dinheiro público a título de socorro têm colocado o destaque no setor da banca. Só no Novo Banco, por exemplo, desde a sua resolução, já lá vão mais de 6,5 mil milhões de euros de dinheiro do Estado. Talvez um dia sejam devolvidos lá para 2040. Outros bancos tiveram apoios públicos no passado e reembolsaram-nos. Seja feita essa justiça. Além do setor da banca, poderíamos falar do setor dos transportes, com a TAP a perfilar-se como o mais recente caso da necessidade de injeção de dinheiro público. Para a TAP falam-se em apoios de pelo menos 1,7 mil milhões de euros em apenas 2 anos, e quanto mais será preciso. A par destes setores, juntam-se os da energia, da água ou das comunicações. As entidades ligadas a setores estratégicos, quando se encontram em momento de aflição, socorrem-se sempre do Estado. E, regra geral, a prestação de contas ou a informação aos cidadãos peca sempre por ser escassa ou inexistente. Os contribuintes não conhecem os contratos assinados ou se a expectativa de recuperar esses fundos e sempre prometida pelos responsáveis públicos, é mesmo realista ou será apenas uma promessa circunstancial para um momento televisivo. Aos contribuintes tudo é exigido, mas muito pouco lhes é dado em termos de prestação de contas ou sobre a racionalidade dos compromissos que o Estado assume em nome deles. O PSD apresenta assim este projeto de lei para a aprovação de um regime legal que permita que quase tudo possa ser conhecido pelos contribuintes, quando se usam dinheiros públicos em setores fundamentais. O propósito é salvaguardar o direito preponderante dos contribuintes à informação. Não aceitamos que possam existir armários de segredos menores, como o segredo bancário ou o segredo comercial, se foi utilizado dinheiro público. Normalmente, na medida dos milhares de milhões de euros, como tem acontecido. Não é admissível tornar-se evidente a existência de grandes devedores a estas empresas, por exemplo, bancos, que continuam com vidas folgadas e os contribuintes são chamados a pagar sempre, sem terem direito a conhecer os meandros das operações, da desvalorização dos ativos, das negociações feitas. Sem devassa da vida privada, os contribuintes têm o direito a conhecer as operações de valores relevantes que implicaram dinheiro público acima de 1 milhão de euros. É o que propomos. A nossa proposta é respeitadora do segredo de Estado e do segredo de Justiça, que na ponderação dos interesses devem prevalecer em defesa do próprio Estado, da segurança e das nossas relações externas. Propomos deste modo que este Parlamento possa desclassificar esta informação com base na aprovação de uma resolução da Assembleia da República. O Parlamento é o órgão de soberania eleito pelo povo e, no quadro constitucional, deve poder ser chamado a abrir as portas da opacidade nestes setores quando em causa esteja o uso de dinheiro público. Este regime não se confunde com aquele aprovado pela Lei 15 de 2019,